3 horas 38 minutos, Gaúcha Mais, com 22 graus, sol em Porto Alegre, última oportunidade para você estudar na PUC ainda neste semestre. Conheça nossas formas de ingresso. Que privilégio, Paulo Germano.
Deus o livre.
Como esses caras ouvir? Aqui que estão no estúdio conosco, eles embalaram e continuam embalando momentos de vida de muitos e muitos dos nossos ouvintes.
Sem dúvida. Barão Vermelho.
Opa. 40 anos de estrada.
Maurício Barros, tecladista, fundou a banda, né? Junto com o Cazuza, com o Frejá, com o Rodrigo.
Aliás, ele vai contar, ele que colocou o Cazuza na banda, né? Ele vai contar essa história.
O Maurício.
Aqui. É, o Maurício. E o Fernando Magalhães, que tá aqui junto conosco também. O Fernando chegou um pouquinho depois. A gente vai contar essa história agora aqui, mas primeiro deixa eu dar boas-vindas para esses dois, hein, Maurício, Fernando.
Aqui,
bem-vindos.
PG, Kelly.
Boa tarde, meninos. Tudo
prazer
bem?
Prazer, gente. Obrigado.
Prazer é todo convite, nosso. Obrigado. Que legal. Eu queria começar perguntando, desculpa esse tal, como é tocar em Porto Alegre? Isso é uma dúvida que eu sempre tenho. Assim, se a diferença é muito evidente entre as plateias. Vocês vão tocar hoje aqui em Porto Alegre, na Opinião, a partir das 11h30 da noite. Como é que costuma ser a plateia daqui? Eu tenho essa curiosidade.
É, a resposta vai parecer que é a resposta que a gente dá em todo lugar, porque a gente vai falar que é uma porcaria, que não falaria lugar nenhum, né? Você consegue imaginar algum artista que chega e não, mas eu odeio essa plateia aqui.
Eu venho aqui com muita pouca vontade.
Então, quer dizer, jamais a gente responderia isso. Mas a verdade é que aqui, especialmente, é um lugar que sempre curtiu muito o Barão, desde os primeiros anos que a gente veio pra cá, e é um público bem roqueiro. Então, mais do que em muitas outras cidades, que mesmo a gente sendo bem recebido, não tem essa mesma relação com o rock e com o som do Barão. Então, a gente, quando vem pra cá, a gente tava com muita saudade daqui. Tem 9 anos que a gente não vinha aqui e a gente tentou vir com a turnê
isso?
Do último. Tem 9 anos. A gente veio quando veio comemorar. Os 30 anos, né? Foi. Então, quer dizer, mais ou menos 9 anos. Então, a gente realmente tava com saudade. E dessa vez a gente falou, não, a gente tem que começar por lá. E a turnê estreia hoje, aqui em Porto Alegre.
Começando por Porto Alegre.
Porque o pessoal fala que aqui tem uma coisa... veja que curioso. Eu tô com uma professora da minha escola, que hoje ela veio assistir o programa, a Maria Helena, tá lá na produção. E ela é super rock and roll, super.
Entrar no estúdio aqui.
Vem, professora, entra. E aí eu levei ela... A gente tem várias rádios aqui, né, meninos?
Sim.
E aí eu levei ela numa das rádios, que é uma rádio popular que tá aqui. E o pessoal super querido e tal, que é sertanejo. Ela, mas é que eu sou roqueira. Ela disse pra mim assim,
né?
Ela falou. Então imagina, aqui tem... Aqui em Porto Alegre, ou Rio Grande do Sul, tem essa coisa do rock ser uma tradição gaúcha?
A gente tem amigos, enfim, pessoas que a gente está com saudade mesmo de vir aqui. E é isso, realmente não é, não todos estão sendo delicados, não é? Porque realmente o público daqui sempre deu muita atenção ao Barão e a gente está muito feliz de estar aqui com essa formação nova, primeira vez que a gente veio com essa formação com o Rodrigo Suricato nos vocais.
Que é um menino muito talentoso,
muito talentoso.
Ele já está há uns 5 anos.
Ele está mais tempo que o Cazuza esteve no Barão.
Ah, é? Já?
É, porque o Cazuza, a gente começou em 81, ele saiu em 85.
Isso.
Portanto, 4 anos aí. E o Suri já está há 5 anos e pouco.
Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, que é o seguinte, claro, que se o Rodrigo estivesse aqui, perguntaria para ele. Mas o Barão, lembro que fez um movimento, o Stout na época, foi muito corajoso. Ali que sai o Cazuza, que era uma unanimidade, todo mundo adorava o Cazuza, e o Frejá assume os vocais e começa a cantar sozinho. É difícil isso. Pô, e ele consegue, o Barão faz muito sucesso ainda, muito com o Frejá cantando. E agora o movimento, de certa forma, é parecido, porque agora é o Frejá que é uma unanimidade, todo mundo gosta do Frejá.
É,
ele
verdade.
É um baita compositor.
A gente já tá cansado dessas mudanças,
né?
A gente
já
tá. É que o PG é cantor, ele tá cantando.
Não, a gente já tá bacana. A verdade é o seguinte: quando o Cazuza saiu, que foi uma pancada, né?
Nossa.
A gente não tava. Foi até um pouco inesperado na época que ele saiu. A gente não tinha a menor dúvida. Todo mundo falava, meu pai preocupado, pô, mas vocês têm... E a gente não tinha a menor dúvida, a gente foi adiante e sabia que podia levar um tempo, levou algum tempo e chegamos lá com o Frejá. Depois dessa formação de anos e tal, com o Frejá bem sucedida também, consolidada, e aí o Frejá agora se dedicou, agora que eu digo há 5 anos atrás, partiu para a carreira solo, se dedicou à carreira solo, da qual eu até fiz parte como produtor, compositor junto com ele. E a gente também, a gente tinha muita vontade, sabia da dificuldade, né? Os tempos são outros e tal, mas a gente tinha muita tesão, muita vontade de levar adiante esse sonho, essa formação, o nome do Barão. E nós somos compositores também de muitas músicas. Muita gente acha que é tudo Cazuza e Frejá, mas não é. Puro Êxtase é minha e do Guto, baterista do Barão. O Meus Bons Amigos é do Fernando.
Por você é tua também, né?
Fernando, minha e do Guto.
De vocês,
É, e quanto ela não chegar,
você,
que essa música...
Por você é sua.
Por você é minha.
Por você é tua.
Ah, essa que você falou, Minha e do Frejá.
Meus Bons
do
Amigos,
Santa
você falou
Cecília.
Aqui de vocês.
Meus Bons Amigos é minha, dele e do... Eu sei, isso é importante, parece que eu estou aqui puxando para a gente, mas não é isso não. Certamente o Frejá é um compositor da maior quantidade de sucesso, talvez, do Barão, certamente. Mas se você for ver, tem algumas músicas relevantes, importantes do repertório, que ele não é o compositor. Então isso é uma coisa que a gente está querendo também mostrar que não é de agora, né?
Claro. Estamos
pegando... As primeiras canções do Barão compostas foi comigo e com o Guto.
Uhum.
Que era, porque a gente
Aliás,
já tinha aquele
a banda
material
começou com vocês,
na
né?
Minha
a ideia
casa,
da banda
no colégio, na minha
casa.
Do colégio?
A gente era amiguinho de colégio.
E aí, banda de colégio deu certo.
Porque, tô aqui dando entrevista pra vocês, eu acho que deu mais ou menos certo.
Porque normalmente, né, vira um sonho distante.
Vira balãozinho japonês, mas não virou, né?
A gente era muito comum na época, a gente pensava assim, eu lembro que meu pai falou, não, olha... Termina os estudos aí, porque vai que sair daqui a 2 anos não deu certo e tal. Graças a Deus deu certo, eu tô
que
aqui
demais.
Esse tempo todo. Mas
como conheceram o Cazuza? Porque daí veio Frejá primeiro, né?
Não, era eu e Guto.
Tá.
Aí a gente chamou o Deck, o baixista da primeira formação. Depois o Frejá, através de um amigo nosso em comum, sugeriu o Frejá. Eu fui ver ele num festival de música, gostei. Enfim, entrou pra banda. E o Guto tinha visto o Léo Jaime num festival de música também. E isso em 81, senhores, ou seja, senhores e senhoras, porque você pensa o seguinte...
A senhora não era nascida
não,
ainda.
Hoje é assim, não, assim, não é comum...
Senhorita.
Não é comum... Não, isso, hoje em dia você troca duas...
Sim, WhatsApp,
chega,
claro.
Em 81, é isso que eu quero dizer, o foco é mais nisso aí. E aí a gente conseguiu, o Guto chegou nele, e o Léo Jaime foi lá, achou a gente muito barulhento, e recomendou o Cazuza.
Ele disse, tem outro aqui para indicar.
Mas o Jaime era mais... Isso é muito barulhento.
Não,
tocava
no
João
Pedro. João Pedro, já tinha o João Pedro.
Tem um que grita mais aqui, teve um negócio.
Eu quero combinar com vocês.
E vocês? E aí, qual foi?
E aí ele foi levar som, os ensaios eram na casa do meu pai, na minha sala, da minha casa. E a gente adorou, ele deu uns agudos, a gente achou o máximo, a gente gostou. E ele nunca mais deu esse agudo, mas a gente ficou na banda.
No filme sobre o Cazuza tem umas cenas que é isso, eu acho, né, Maurício? Ele tá cantando, eu acho que de Purple
filme,
com vocês.
Mas ali no filme, botaram ele tipo numa laje, né? Tipo, assim, mas não era, na sala da casa do meu pai, a gente arrastava o sofá.
Na sala de estar.
É. Ele era que generoso, loucura. Meu pai era generoso, gente boa assim, que deixava a gente fazer barulho na
casa tia, dele. Como é que vocês enxergam o prestígio, a penetração e a importância que tinha o rock nos anos 80 em comparação a hoje? Como é que vocês enxergam o rock atualmente, né, no Brasil? Porque nos anos 80 era uma explosão de muitas bandas, né?
Eu acho que foi um boom assim, de várias coisas, né? Acho que teve uma mudança política, acho que teve o Rock in Rio, eu acho que o Rock and Roll, todas essas bandas, foi assim um movimento meio inusitado, né? Porque vinha de uma geração que era a galera da Cor do Som, né? Talvez da Rita Lee, do Joelho de Porco, que assim não conseguiram penetrar tanto na mídia. Talvez a Rita conseguiu, obviamente, né? Mas eu acho que a mídia abriu, né, um espaço enorme para isso. Né?
E isso, os anos 80 talvez tenha consolidado isso. Né?
Exatamente. Veio a Blitz, veio o Barão, veio um movimento em São Paulo, veio um movimento no Sul.
Brasília.
Em Brasília, entendeu?
Muito
isso
forte.
Tudo. Né? Então acho que foi uma consolidação. Né?
Um cenário perfeito.
Foi um cenário perfeito para aquilo. Eu não sei como, assim. Não sei como é ótimo, né? Mas eu não, hoje em dia eu acho que a coisa se diluiu em várias outras coisas, entendeu? Acho que o sertanejo veio forte, veio o axé, veio o pagode, né? Não que isso não tinha naquela época, mas eu acho que se tornaram músicas que o povo começou a consumir a partir da década de 90 mais.
Os anos 80 era o momento do rock brasileiro, né? Nem nos anos 70, que tinha Raul Seixas, Rita Lee, enfim... Mas ali foi o momento, que era uma novidade, tinha a abertura política, né? Então tinha a censura caindo. A gente ainda pegou o restinho da censura. A gente tinha a primeira música do Barão, Vermelho em Disco, Posando de Estar. Aí o Cazuza escreveu, você precisa é dar. Aí a censura, enfim, a censura não permitiu.
Solange, né?
Solange.
Que risco é não pode.
Aí proibiu, aí a gente gravou. Ah, você precisa é dar-se. Dar-se. Você... é risível demais isso. Mas enfim, mas é curioso. A gente pegou aquele finalzinho de ditadura, o fim de repressão, mas já era um momento de abertura. E acho que isso tudo veio com a alegria daquela geração nova de rock que estava pintando, que era um momento que estava. Hoje em dia, o rock existe, está aí, como vários outros estilos. Agora, mas agora a garotada talvez mais ligada até ao funk, ao hip-hop, ao sertanejo também. Enfim, mas eu acho que também a forma como se consome música hoje...
É diferente,
está muito pulverizado. Então você entra, no streaming, enfim, você ouve... Dá até trabalho para você...
Sem dúvida.
Acompanhar achar, um artista, porque achar, você ouve, né, tanta coisa ao mesmo tempo. Antigamente você comprava um disco, você ficava amigo do disco, né? Você queria proteger aquele disco.
Perfeito.
Hoje em dia você... Se ouve uma música, você fica à vontade para não gostar da outra, porque...
Já vai vir outra e 15 segundos outra. E até a dancinha. E
até os conceitos, mudou os muito. Conceitos de quem faz sucesso hoje são diferentes, porque nós vivemos em bolhas, né? Então, é um cantor, uma banda que tem 1 milhão de seguidores numa rede social, pode ser considerada uma banda bem sucedida, vai ter o seu público, vai ter show lotado. Agora, o que vocês tinham nos anos 80 e 90, né, com as apresentações em TV, em TV aberta para todo o Brasil, quem vive hoje essa realidade de rede social não imagina o que era para vocês, porque a exposição e quem fazia sucesso era difícil chegar lá.
Sim.
Agora, quando chegava, a exposição era uma loucura na comparação com o que é hoje na realidade.
E eu acho que a gente, essa geração, desculpa, sem querer alongar nesse assunto, assim, acho que herdou também uma coisa muito interessante, assim, que era a coisa dos poetas, entendeu? Da caneta, né?
Ah, isso é verdade também.
Acho que, assim, tinha a coisa do Cazuza, tinha o Renato Russo, tinha o Ira, que tinha o discurso deles, né? A Plebe Rude.
O Herbert
O Herbert, que é um compositor fantástico.
Arnaldo Antunes.
Né? Arnaldo Antunes. Então, assim, era uma efervescência muito grande, assim, de caneta mesmo, né? As letras, né? Tanto que até hoje, né, essas músicas são...
São hinos.
Né? São hinos.
Né? Mas eu acho também, sem querer contradizer, mas
complementando... A gente gosta disso.
Acho, por exemplo, também a caneta do Emicida, Criolo.
Nossa,
uma certeza, galera da pesada, certeza, realmente.
Com toda razão.
E muitos outros que eu talvez esteja citando. O próprio D2, eu acho que tem... É que não dá... Como eu estava dizendo, tem tanta coisa, tanta informação vindo o tempo todo que a gente não consegue
acompanhar. Não consegue acompanhar, não consegue.
Mas é isso. E acho que eu também não... E o Barão, especialmente o Barão de hoje, mas o Barão, a gente não quer fazer o som dos anos 80. A gente é uma banda que surgiu nos anos 80, temos muito orgulho disso, mas a gente procura sempre estar soando atual e atento com o mundo que estamos vivendo, seja nas letras...
E conseguiram.
E nos nossos posicionamentos. E musicalmente, até no timbre da guitarra, no som... A gente ouve tudo que está rolando também. Isso é uma coisa... A gente não quer soar uma banda datada.
Não, e não soa.
Isso é uma preocupação grande.
A gente tem uma preocupação
grande. Se a gente não consegue o PG, é porque a gente não conseguiu. Mas a gente tem essa preocupação.
Estão sempre antenados para fazer isso.
A gente enche o saco da nossa cara antes do público. Assim.
Que bom.
Aí tem que mudar, tem que trocar de roupa, tem que mudar o...
É porque uma marca que dura... Que fosse, né? Se fosse 40 anos... É um case.
É verdade.
É um negócio absoluto.
E já pegaram aqui, já. Certamente tem mensagem aí no WhatsApp, que é de pai que tá mandando, que hoje ouve com o filho, que de repente vai estar no show de hoje de noite.
Não, aqui assistiu o Barão no Circo Voador em 83. O ouvinte mandou aqui. Assistiu o Barão no Circo Voador, Antônio Carlos, que mandou em 83.
Opa, Antônio Carlos, que legal.
Veio do começo, né?
Isso aí. Se tiver em Porto Alegre, é hoje, opinião, hein? Bora lá curtir com a gente.
Qual é o horário do show hoje? 23h30?
Morceguinho.
11h30 da noite, um pouquinho mais.
Que espetáculo.
Por aí, por volta de 11h30 da noite.
Ô, Kelly. Olha aí, ó. Tá com
violão. Eu sou a que pede pra... Eu sempre peço desculpas, eu faço dois programas aqui na rádio. Um que é de manhã, não fizemos essa sacanagem com vocês, porque de manhã é uma sacanagem, eu sei, né? O horário que o pessoal tá recuperando ainda. A artista trabalha muito à noite.
Chegamos à noite ontem.
Não tem como, eu já sei, eu peço desculpas sempre. Mas aí, de tarde, eu falo, vai tocar um pouquinho.
Tarde, eles
né?
aguentam.
Vamos nessa. Olha, eu só queria deixar... Eu vou fazer uma música aqui com o Fernando, sou o Maurício. É uma música que eu canto no show. Eu canto umas duas ou três, eu sou tecladista, mas canto duas ou três, canto no disco também. Mas o cantor era o Rodrigo Suricato, mas ele veio de avião um pouco depois.
Tá,
ele chegou agora há pouco. Ele está ainda tido nessa função.
Eu imagino.
Mas a gente está aqui cheio de história para contar. Essa eu canto no show. É uma música que eu compus há 21 anos atrás com o Frejá. e com o Mauro Santa Cecília, que se chama Amor para Recomeçar.
Essa música é linda.
Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, você consiga ser mais tolerante. E quando ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. Que você descubra que rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar, recomeçar.
Que delícia! Pô, e que canção, né?
A minha voz é...
A letra é tua, a composição é tua.
A música é minha e do Frejá, e a letra é do Mauro Santa Cecília, que é um poeta lá do Rio, amigo nosso, que é a mesma trinca de parceiros da música Por Você.
Bacana.
Que o Mauro Santa Cecília fez pra vizinha. Aí a gente pegou aquela letra, aquele poema, tiramos metade do poema e fizemos...
Ele fez pra vizinha?
Fez. Ele fez, e a vizinha nunca deu bola pra ele.
Ih, que saco. Pô, pelo menos
tinha coisas tipo, mas... Por Você Eu Lutava Karatê.
Essa parte a gente tirou da letra. Tinha algumas coisas que a gente tirou, porque era literalmente, eram duas páginas, era muito grande. Aí o Frejá fomos tirando.
Ele saiu canetando.
E ficou. Mas eu tava falando.
Que espetáculo.
Mas eu tava falando assim, a minha voz tá assim, ela tá rouca, mas não é porque eu acordei, dormi pouco, sei lá o quê. É porque ela é assim, curtida, com muitos anos de rock and roll e outras cositas mais.
Balanço nessa rouquidão.
Vou aproveitar que o Maurício tá aqui. O Maurício é o compositor de Por Você, né? Sozinho. Sim. Essa é só tua, né, Maurício?
Não, Por Você é minha, do Frejá e do Mauro Santos
Por
Cecília.
Você? Não, Por Você.
É.
Ah, é?
É?
Não, então eu me confundi. Mas a letra é tua, Por Você?
Não, é do Mauro Santos Cecília. Essa que é da vizinha.
Esse aí que ele fez pra vizinha.
Mas é a mesma trilha.
Eu tinha uma dúvida sobre o que ele dizia ali quando fala pra dormir de meia pra virar burguês. Eu achava uma cena bonita essa, mas...
Acho que é uma imagem meio...
É uma imagem boa.
Olha só, tem uma máxima assim... Não sei se foi o Bob Dylan que diz, não sei, alguém... Que tipo assim, quando a gente explica a letra...
Isso, exato, tem
piora
razão.
Piora o
negócio. Esquece a minha pergunta,
esquece. Não, veja bem. É porque às vezes as pessoas mandam... Hoje em dia as pessoas mandam pra gente nas redes sociais. Então, e às vezes tem umas interpretações muito melhores do que a gente pensou.
E aí
então,
adota aquela.
Né? Enfim, mas essa frase que você puxou especificamente, ela é realmente ambígua, vamos dizer assim. Uhum. Você pode imaginar o que você quiser... Mas eu acho que é talvez uma coisa do uma... o cara... Eu não sei, como é que eu leio essa parte? Tipo assim, o cara talvez ele ficasse mais calminho, ficasse mais careta, fosse ficar mais caseiro. Entendi. Botaria a meiazinha dele para dormir.
De meiazinha, pijaminha.
Isso é uma leitura que eu faço assim, no que ele chamou de burguês, perfeito. Talvez em função da rima. Né?
Vocês estão lançando 4 EPs, né? Não queria deixar de perguntar sobre isso. Acho importante nas plataformas de áudio e tal. Claro. O que vai ter esses EPs? São músicas novas? São novas composições? Quantas músicas
não,
são ao todo? São 4 EPs?
São 4 composições. Todo material do repertório do Barão,
tá.
Ou de artistas que a gente já grava, como Ângela Rorô, que a gente gravou O Amor Meu Grande Amor. Então, são comemorando 4 décadas, nós estamos lançando 4 um álbum em 3 EPs.
Tá.
Para brindar para os nossos fãs, é a nossa celebração, eles que ganham presente. Então tem um que é o primeiro que estamos lançando agora, que é um álbum acústico. Foi gravado ao vivo, todo ao vivo, no Rio de Janeiro, há um mês e meio atrás.
Que legal.
Tem participação nesse álbum acústico que está sendo lançado amanhã. Amanhã. Está disponível nas plataformas. Tem a participação do Chico César.
Poxa.
E do... Cantando Por Você.
Samuel Rosa.
E Samuel Rosa cantando O Maior Abandonado com a gente.
Não.
Tudo com arranjos novos.
Essa versão, desculpa te interromper, mas é que quando você começaram a fazer, né? Eu pensei, cara, o arranjo aí
já
conectou
é
com o que você tinha dito. Vocês estão sempre fazendo
botando
uma roupagem
um
nova.
Diferente.
Tá diferente ela ao vivo, assim.
E tem mais 3 EPs, diga lá pra eles, Fernando.
Tem um que é de sucessos. que tem a participação do Frejá.
Aí já é elétrico, com banda, porque a gente gravou no mesmo dia uma parte acústica e o restante todo elétrico, dividido em três EPs.
Frejá, né?
Frejá, né, na de sucesso.
É, temos blues e baladas, porque fica aquele fã mais árduo.
Ah, que legal. São roupagens novas para músicas do Barão. Já gravadas.
Que pede as músicas.
Toca aquele blues, toca aquele blues, né? Então a gente fez um de blues e baladas e um de...
clássicos, que inclui Lados B, grande sucesso do Barão, que tem a participação da Jade Baraldo, que é aqui de Brusca, não Brusque, aqui de Brusca, mas aqui do Sul, quer dizer do Sul, eu sei que não é
Brusca,
não,
tá, aqui tem não, uma vamos Catarina, ficar tá tudo bem,
é, que é do Sul, Catarina, né? Do Sul, quer dizer que é do Sul, só isso.
Fernando e Maurício, um privilégio ter vocês aqui no estúdio em Porto Alegre. Então, hoje à noite, lá no finalzinho da noite, talvez início da madrugada,
por aí,
no Opinião, aqui em Porto Alegre, já um local clássico também para os shows, é Barão Vermelho, 40 anos, vida longa para o Barão.
Muito obrigado
pelo espaço.
Voltem
sempre aqui.
Valeu, Leandro. Muito obrigado a vocês todos, PG, a Kelly, pelo
obrigada.
Carinho. Obrigado pelo espaço.
Muito sucesso obrigado. Sempre. Muito obrigado.
Sucesso
parabéns.
Sucesso para vocês também. Sucesso para todo mundo que está ouvindo. Obrigado.
Obrigado.
Notícia na hora certa e já voltamos.
E quantas vezes para a porta eu vou olhar?